Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos aqui de volta ao vivo com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o mercado do café, o mercado lá na Bolsa de Nova York e também as negociações, claro, internas que são refletidas diretamente pelas oscilações lá no terminal na Bolsa de Nova York. E para falar sobre o mercado do café, o mercado que a gente acompanhou aí nos últimos dias, o retorno das chuvas em áreas produtoras do Cintrão Produtivo do Brasil, né? E a gente vai saber como que lá fora operadores têm repercutido essas informações para saber sobre isso. Então a gente vai até os Estados Unidos para conversar com o Rodrigo Costa, que é diretor de trading do grupo Comexim. Rodrigo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui.
Boa tarde, prazer. Rodrigo, introduzir aqui os nossos internautas, né? Porque a gente acompanhou aí nos últimos dias, né, o retorno de chuvas em áreas produtoras. Já recebemos, inclusive, fotos, né, de que os botões florais já começam a aparecer e, claro, que a florada deve chegar aí nas próximas semanas. Como que o mercado tem repercutido isso aí na Bolsa de Nova York?
O mercado aguardava um pouquinho essa confirmação, tanto da florada, claro, como do prognóstico do retorno das chuvas a partir do final da próxima semana, enfim, do meio de setembro, para atrair vendedores que estavam já com essa cabeça negativa aí para os preços, diante da oferta que existe hoje no mercado mundial e do prognóstico para o próximo ano, onde se espera uma recomposição parcial dos estoques, né? Então, essa confirmação serviu para tirar um pouco do suporte aos preços, ou seja, os preços caírem um pouquinho, muito embora nós tenhamos visto uma valorização do real ou uma desvalorização do dólar recentemente, essa semana, que acabou, num certo momento, pontualmente, levando as cotações um pouco mais para cima. Mas, como nós estamos vendo hoje, a queda já é de 350 pontos, diante dessas confirmações. E quando a gente vê uma cobertura, de preço, ou seja, perdão, de posição, ou seja, uma recompra das posições, o mercado sobe, não é uma aposta, para cima. Ou seja, não são novas posições sendo compradas, imaginando que os preços vão continuar subindo, mas sim uma diminuição da exposição das posições vendidas. Quer dizer, é um pouco técnico isso, mas só para explicar que o mercado não está acreditando que os preços devam subir.
Sim. Rodrigo, diante dessas informações, né, de já possibilidade de florada nos próximos dias, né, que o mercado acompanhou de perto, claro. Você acredita que novas divulgações de safra podem começar a ser feitas aí, né, diante desse maior otimismo, né, do mercado com essas informações climáticas?
Eu acho que vão gradativamente. Você vai ver assim a estimativa de safra. Acho que é um pouco cedo ainda para a gente imaginar que alguém vai soltar alguns números, né? Até porque já muitos dos agentes já têm mais ou menos uma ideia de quanto que esse potencial poderia ser. Ideia não, mas trabalham com alguns números, né? Alguns exercícios para imaginar qual seria esse potencial. A gente vai ter que aguardar. Eu acho que a gente tem que ver a florada abrir, como você está falando. Tem regiões que já está abrindo florada, tem que ver a fixação da florada, tem que ver as chuvas continuando. Provavelmente, a partir de meio de novembro, meados de novembro, talvez a gente possa começar a ver alguns dados a serem divulgados.
Sim. Rodrigo, claro que essas informações repercutiram nas cotações futuras do café arábica na Bolsa de Nova York e pesa também no mercado interno, né? Você acha que ainda tem possibilidade do mercado recuar mais na Bolsa de Nova York e também impactar os preços aqui no interno? O que que deve motivar aí as negociações nos próximos dias?
Bom, Nova York é uma referência de preço, então obviamente acaba sempre refletindo no nos outros mercados, né? Porque os agentes usam a bolsa para fazer as suas proteções de preço e logo é a referência que eles usam para também dar a precificação para o produtor. Vai depender também do real, né? Como eu falei anteriormente, a gente viu o real saindo essa semana de 4,50, 16 e veio para 4,06, quer dizer, 4,06, deu uma valorizada, ainda acima dos 4, né? Mas enfim, acabou dando uma valorizada, ou seja, o dólar enfraqueceu um pouco e tem uma correlação com relação a isso, né? Assumindo que o real não se movimente muito mais, ou seja, não mude mais, não varie muito da cotação deste momento, eu acho que a gente pode sim ver os preços ainda caírem um pouco. Mas eu não acredito que a gente vai ver o mercado fazer novas mínimas, não. Quer dizer, pelo que parece, ele vai ficar ainda respeitando esse intervalo aí entre 90 e 105 centavos por algum tempo, provavelmente até o fim do ano, e esperando algumas outras novidades do ponto fundamental, do ponto de vista fundamental, seja com relação às prognósticos de safras em geral, seja com relação às chegadas das safras dos países da América Central e Colômbia, que estão começando a colher ou vão começar a colher em breve, assim como também o comportamento da chegada da safra do Vietnã e, eventualmente, alguma mudança mais radical da moeda. Quer dizer, por hora, eu acho que a gente não vai ter grandes novidades, não, e, infelizmente, as subidas de preço, elas vão acabar sendo aproveitadas por parte dos produtores, se não do Brasil, que, enfim, estão numa situação que podem eventualmente aguardar preços melhores caso eles venham, né? Mas principalmente pela chegada da safra dos outros países produtores, onde existe uma necessidade maior de caixa para pagar a colheita, etc.
Com certeza. Bom, Rodrigo, a gente está aí na expectativa, então, de desenvolvimento de uma nova safra, mas a gente ainda tem ainda algumas sacas a serem comercializadas pelo produtor, né? O produtor, boa parte dos produtores mantém cautela e aguarda melhores preços para aí sim fazer negociações no mercado, né? Como que você, será que a gente conseguiria orientar o produtor brasileiro neste momento e, claro, para as próximas semanas, de alguma forma fazer a comercialização dessa safra passada?
Essa pergunta é difícil de ser respondida, né? Porque cada produtor tem uma situação diferente, né?
Sim.
Os preços estão em níveis historicamente para Nova York bastante baixo. Um ponto talvez que vale a gente sempre conectar nas análises, né? Não apenas entender o que se passa no Brasil, que obviamente é muito importante, mas em outras origens e como um todo, né? Se você pegar, por exemplo, as três principais origens de café no mundo, que é Brasil, Vietnã e Colômbia, essas três origens elas tiveram uma certa compensação, ainda que seja insatisfatória, pela queda de Nova York, via Colômbia e Brasil, a desvalorização das moedas locais frente ao dólar. Colômbia e Brasil, com relação à apreciação, ou seja, os diferenciais ficando um pouco mais caro, obviamente, Brasil não tanto, mas também encareceu, e Colômbia encareceu bastante. E no caso do Vietnã, os diferenciais, enfim, mais do que dobraram também, eles continuaram, eles valorizaram muito. O que eu estou querendo dizer? Que os efeitos negativos do preço, eles estão sentidos por todos aqueles outros produtores que não tiveram esse benefício. Esses três produtores que a gente está falando, eles produzem 2/3 da produção mundial de café. Então, tudo isso só para falar que a percepção do mercado internacional é de que não existe um grande problema, por mais que os preços sejam insatisfatórios, não é? Claro que para o médio prazo, os preços vão ter que se ajustarem, e eu mesmo acredito que a partir já do próximo ano a gente vai ver os mercados, o mercado de café subir um pouco mais. Eu só não acho que vai ser vai acontecer necessariamente na primeira metade do ano. Então, quem está segurando o café, quem tem café, quem precisa vender café, eu acho que tem que fazer um planejamento daqui até a chegada da próxima safra, perdão. Para ir vendendo o seu café de acordo com a sua necessidade de fluxo de caixa. E hoje, na sexta-feira, dia 4 de outubro, a gente não tem uma expectativa de melhoras grandes de preço. Ou seja, subidas de preços em reais, eu acho que tem que serem aproveitadas para serem paulatinamente negociadas, por mais por pior que o preço seja. Se existir necessidade, claro, de vender. Se o produtor quiser apostar num longo prazo maior, quanto mais a gente fala de longo prazo, mais complicado fica da gente saber fazer uma análise mais longa, né? Em algum momento os preços vão ter que melhorar, claro que vão ter que melhorar. Só que se o dólar ele continuar firmando frente a diversas moedas, né, uma conjuntura global, ele vai atrasar e pode talvez não trazer a melhora de preço que todo mundo gostaria que acontecesse.
Com certeza. Bom, Rodrigo, você mencionou um pouco já, né? E gostaria de ampliar mais essas informações aí. Vamos falar sobre, então, o mercado de hoje, né? O café caindo mais de 300 pontos lá na Bolsa de Nova York, né? A gente tem um dia aí de talvez as maiores oscilações, né? Na semana, para encerrar aí essa semana com uma queda expressiva, né? Fala um pouco para a gente o que está motivando essa desvalorização aí de 300, mais de 300 pontos lá na Bolsa de Nova York. Você tem informação sobre isso?
Eu acho que é isso que eu expliquei para você lá no começo, né, da nossa conversa. Teve uma recuperação pontual essa semana em função do real ter saído de 4,16 para 4,06. Tem vários tipos de fundo, vários tipos de operadores. Tem alguns que operam apenas uma correlação entre moedas. Então, se o real valoriza ou se o dólar desvaloriza, ele automaticamente entra comprando o mercado de café. Eu acho que a gente teve esses agentes que têm esses modelos fazendo o seu ajuste e o mercado deu uma puxada e agora ele está devolvendo, já que os outros operadores, sejam os fundamentais ou sejam os operadores que olham para o gráfico, percebem que o mercado não conseguiu sustentar e daí atrai de volta, esses operadores e você não tem mais aqueles que fizeram a reversão na posição por causa da questão da moeda.
Com certeza. Bom, Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações, viu, aqui no site Notícias Agrícolas mais uma vez. E a gente, claro, sempre aqui nos finais de semana, sempre tem as suas análises, né, o seu boletim. Gostaria que você desse aqui para o nosso produtor, então, um destaque que você deve abordar aí nessa semana, que o produtor deve ficar bastante atento para a próxima, para o início da próxima semana.
Bem, eu acho que o ponto fundamental nessa história é a gente saber que o mercado de café sofre também influências que não são unicamente ligadas à cultura, né? Então, essas influências macroeconômicas que eu tento, às vezes, dar sempre pinçar algumas informações para traçar o cenário, elas acabam impactando. Então, saber a condição, essas condições, essas mudanças de câmbio acabam sendo sempre muito importantes. E eu vou abordar um pouco dessa questão cambial influenciando os preços e o mercado se reunindo aí a semana que vem na Suíça. Vários agentes para tentar discutir um pouco mais, tentar entender. São anos difíceis, né? O produtor, não só para os produtores de café, mas os comerciantes em geral. São anos também complicados para a indústria, de uma certa forma, porque está abrindo mais competição para outros torradores também. Então, a conjuntura, no final, os preços mais altos, eles acabam sendo, eles favorecem a maior parte dos agentes já estabelecidos, enquanto preços mais baixos, eles acabam trazendo para os outros elos da cadeia mais a competição eventualmente e algumas dificuldades. Então, infelizmente, a gente não tem nenhuma grande mudança do ponto de vista fundamental. A chuva chegando, ela tirou um pouco o medo do especulador e mesmo de algumas outros produtores que seguravam para vender um pouco no café. A queda não é por causa dos produtores, a queda é por causa dos especuladores antecipando novas vendas vindo para o mercado nesse momento, principalmente dos países que vão começar a colher café.
Sim. Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Bom trabalho para você aí e bom final de semana.
Obrigado, um abraço a todos, prazer estar aqui, um ótimo final de semana.
Um abraço. Bom, só para a gente passar para você, produtor rural aí, né? O contrato dezembro lá na Bolsa de Nova York trabalha com queda de 335 pontos neste momento, cotado a 98,170. A gente fica por aqui e daqui a pouco a gente volta aqui no Notícias Agrícolas com mais informações para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.